Falando de Livros.
Os sinos da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar tocaram lentamente 12 badaladas. Anúncio um tanto fúnebre para aquela cidade onde sinos, desde sempre, tinham uma linguagem peculiar, um código secreto. As batidas revelavam mensagens somente decifráveis aos seus mais atentos moradores. Indicavam que era tempo de recolhimento e silêncio. Você acabou de ouvir um pequeno trecho do primeiro romance da desembargadora Mônica Cifuentes, Um Poema para Bárbara. O livro narra a história de amor de dois poetas, o magistrado Alvarenga Peixoto e de Bárbara Eleodora, personagens que se tornaram figuras importantes e deixaram sua marca na história da Inconfidência Mineira. Eu converso agora com a autora, a desembargadora Mônica Cifuentes. Bom dia, Mônica.
Bom dia, Luiz.
Tudo bem?
Tudo bom. Bom dia, ouvintes.
Pois é, olha, eu preciso começar dizendo que esse poema, acho que é o poema que primeiro me marcou na infância.
Ah.
Exatamente.
O poema da Bárbara.
Isso, a Bárbara Bela do Norte, estrela
Bárbara
que meu destino
Bela
sabes guiar.
Estrela que os meus destinos
isso.
sabem guiar.
Aqui ausente, triste somente, as horas passam a suspirar.
Isso.
Eu guardei isso, é incrível, né? Eu falei, poxa.
Esse poema foi muito divulgado, né, nos livros didáticos há um tempo atrás.
Exatamente. Tinha o livro didático, eu me lembro que tinha a ilustração dele no cárcere, escrevendo. E eu achava aquilo tão bonito, e era um poema tão bonito, e parecia tão verdadeiro, né?
É verdade.
Agora a gente vai saber, por causa do seu livro, né? As pessoas vão ter a oportunidade de...
O poema para a Bárbara, na verdade, é o mote para a história da Bárbara Eleodora e do Alvarenga Peixoto, que foi pouco explorada pela nossa história. E é essa história deles de amor que eu quero resgatar.
Que ótimo, tá aqui na minha mão um exemplar, um poema para a Bárbara, capa muito bonita, inclusive.
Ah, muito obrigada.
Trabalho muito bem acabado. Agora, você é desembargadora...
Fez jus à Bárbara, viu, Luciana?
com certeza.
Que ela era uma mulher muito exigente, muito delicada também.
Que bacana. Então, quer dizer, é o que a gente chama, é um romance histórico, isso?
Exatamente.
Então tem aqui partes da... como você acabou de descrever, da personalidade da Bárbara, é exatamente como ela era mesmo através de pesquisas que você fez.
É todo o livro, embora seja um romance, né, ele está fortemente apoiado em documentos históricos, em livros, tanto é que no final tem toda a bibliografia que ampara a história que é contada nesse livro.
Entendo. E agora, o trabalho como escritora, porque você está no ramo jurídico desde 92, é correto isso? Alô?
Alô, eu não estou ouvindo?
Ah, tá. Bom, vou me aproximar um pouco mais do microfone aqui. Eu estava dizendo que o seu trabalho como desembargadora já vem desde 1992, ou pelo menos no ramo jurídico desde 92, não é isso?
É, desde 92 eu iniciei a carreira na magistratura, né? Sou desembargadora há pouco tempo. Mas eu sempre fiz essa interface aí da literatura, embora seja o primeiro livro meu literário que eu publico, eu sempre gostei muito, sempre escrevi, gostei de história, poesia, literatura, filosofia, isso aí sempre eu mesclei tudo isso com a minha atividade jurídica.
E a decisão de lançar esse livro, há quanto tempo já você vinha trabalhando com esse projeto aqui?
Olha, eu estudo esse tema da Inconfidência Mineira, leio sobre isso há muito tempo. Mas foi em 2012, como eu conto aí no final do livro, né, na parte dos agradecimentos, que surgiu aquela vontade forte de escrever sobre a história da Bárbara Eleodora e do Alvarenga Peixoto. E aí eu passei a me dedicar mais e iniciar a escrita, que começou em 2012.
Imagino que seja um trabalho, uma passagem muito natural, né, para quem é do ramo jurídico, porque vocês têm que ler bastante, têm que pesquisar.
O Alvarenga, ele era ouvidor geral da comarca do Rio das Mortes, então a trajetória dele também era de magistrado.
Entendi. Então, agora são 9 horas e 32 minutos, vocês estão ouvindo o programa Universo Literário pelo FMG Educativa e eu estou conversando com a desembargadora Mônica Cifuentes, que está lançando aqui o romance Um Poema para a Bárbara, que tem aqui uma introdução escrita por uma mestre nesse tipo de literatura, né? A Mari Del Priore já escreveu alguns livros que tratam da história do Brasil, né? de personagens históricos importantes.
A Mari Belpriore é reconhecida historiadora hoje, né, no Brasil. Ela é uma professora da Universidade no Rio de Janeiro e tem 40 e tantos livros publicados, resgatando partes ainda não contadas da história do Brasil, e principalmente ela escreve também sobre o feminino, sobre a história da mulher. Então é uma grande honra eu ter uma apresentação do meu livro dessa professora, da Mari Belpriore.
Que ótimo. Agora, vamos falar dos dois personagens, então, do Alvarenga Peixoto e da Bárbara Heliodora, um pouco, pelo menos. Sim. O que você pode dizer para a gente sobre esses dois?
Olha, o que eu posso dizer é que ela é uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher de ideias avançadas, que estudava, lia francês. Ele era um indivíduo, assim, que eu falo que todas nós, mulheres, acabamos por nos apaixonar pelo Alvarenga Peixoto. Era aquele homem envolvente, de bom humor, bom vivant, que gostava de música, gostava de poesia e muito culto. E que sai de um ambiente literário muito rico na Europa, no qual ele participava de saraus literários, e eu conto todo como era esse ambiente do iluminismo em Portugal, e vai para o interior de Minas Gerais para poder dar um impulso na sua carreira, que ele já era juiz em Sintra, né, em Portugal, e vai ser ouvidor geral, um cargo importantíssimo, na comarca do Rio das Mortes, cuja sede é São João del Rei. Lá ele conhece a Bárbara Heliodora, que era uma moça de 19 anos, 18 para 19 anos, no esplendor da sua beleza, uma moça culta, que se distinguia das moças locais, e ele se apaixona por ela. Aí tem todo aquele envolvimento do romance, no início, né? Ela estava noiva de outro, e, enfim, começa a surgir o amor entre os dois, um amor proibido, e eles, num ato assim que eu considero bastante avançado para a época, eles moram juntos e têm uma filha antes de se casar. Você imagina isso na sociedade do século XVIII em Minas Gerais.
Meu Deus.
Aí eu explico, né? Eu tento explicar com a história todos os fatores que levaram a esse passo que eles deram. E daí o que resultou? E como a partir daí eles vão se envolvendo num romance maravilhoso, um romance muito, muito lindo, muito lúdico. E no final, ambos acabam também por se envolver no movimento da Inconfidência Mineira, assumindo assim uma posição de destaque. Ele é um dos líderes do movimento, ela o apoia, e toda a trama que se desenvolve a partir disso. É uma história emocionante, instigante, que eu acho que realmente, né, não prende o leitor, não por ter sido eu que escrevi, mas pela história em si. A história que prende muito a leitura, por conta de toda essa carga dramática, épica e romântica que envolve esses dois personagens.
Agora, há uma parte ficcional no livro, né? Há uma parte ficcional no livro também,
sim,
né?
Sim, claro.
Como é que foi inserir esses elementos?
A própria epígrafe com que eu inicio o livro, né? Toda literatura é história e toda história é literatura. Claro que para você recontar esses fatos que aconteceram no século XVIII, você tem que ter um pouco de imaginação para construir, puxar esses fios históricos e construir esse enredo.
E como é que foi essa parte, como escritora, de colocar a sua ficção ali, alinhavando a parte histórica? Foi difícil? Foi fascinante?
É. Eu não entendi.
Ah, não. Eu perguntei como é que foi... Deixa eu aumentar o meu microfone um pouquinho aqui.
Uhum.
Eu perguntei como é que foi alinhavar esses dados históricos todos, a história verídica, com o seu toque ficcional. Foi complicado? Foi fascinante?
Esse é um salto que eu acho que só o romancista pode dar. Tem essa permissividade que talvez o historiador queira, mas não possa, né? É dar esse salto e unir o ficcional ao histórico, que é o que vários autores europeus fazem, né, muito bem, e que eu tentei imitar e fazer, e construir essa história assim. Não é fácil. Mas você vai puxando esses fios, porque a história de todo mundo, como também a nossa, ela não é feita de um só personagem. Então você tem que convidar outros personagens para entrarem nessa história. E a partir do momento que você vai unindo outras histórias, é que você consegue construir a história desses dois personagens centrais. Você veja, por exemplo, a história da Inconfidência Mineira, ela é contada geralmente sob o ponto de vista de dois personagens, que é Tiradentes e o Tomás Antônio Gonzaga, que eternizou a sua Marília dos versos e tal. Agora, os outros personagens que tiveram uma participação tão intensa quanto a desses dois, não se fala nada sobre eles. Então, a gente tem de construir dos elementos que a gente tem, que são documentos, cartas que eles escreveram, tanto Bárbara Eleodora como o Alvarenga Peixoto. Alvarenga Peixoto tem várias cartas dele que foram recuperadas. E a partir daí você reconstrói a personalidade, o caráter dessas pessoas. E aí você parte deles para ver como que era a visão de mundo deles e como que eles se relacionavam com as pessoas à sua volta. Esse é um processo riquíssimo e que realmente envolve o escritor.
É, deve dar um medo danado também, eu imagino assim, tendo uma ideia e, puxa, eu tenho esse material aqui, eu tenho que reunir agora, eu tenho que juntar essa história toda.
É, juntar, eu falo que é
como uma ansiedade,
um grande, né? Quebra-cabeças.
Então, Mônica, muito obrigado pela entrevista, eu queria que você encerrasse dizendo da sua expectativa para o livro. Eu imagino que o fato de começar a escrever e depois ter aqui na mão o volume pronto e bonito como está, já seja uma realização, evidentemente. Mas é claro que a gente tem expectativas também de que isso chegue ao público, de que isso ecoe, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso agora.
A maior retorno do escritor é ver o seu livro lido e comentado, ver nas livrarias. Eu, graças a Deus, já estou começando a ter esse retorno, as pessoas estão lendo, estão gostando, vários blogs estão já comentando sobre o livro, né? Blogs especializados em leitura. O meu objetivo com esse livro, além de resgatar essa história, Luiz Fernando, é resgatar também o romantismo. Eu acho que nossa sociedade anda carente dessas histórias, de boas histórias de amor. Boas histórias de amor com significado. E é esse o sentido que eu quero dar e quero que as pessoas busquem e encontrem nesse livro. Resgatar essa época romântica que fez parte da história do Brasil durante um tempo e que nós, infelizmente, perdemos. Que nós consigamos, então, resgatar tudo isso com esse e com certamente outras obras que virão na sua esteira, né, nesse caminho, resgatando esses aspectos bonitos da história brasileira.
Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho, pelo livro e boa sorte. Hoje vai ser o lançamento, 7 da noite, né?
O lançamento hoje, às 7 horas, na Livraria Leitura do Pátio Savassi. Eu aguardo todos lá, porque terei muito prazer em autografar os livros, dar um abraço em cada leitor.
Mônica Cifuentes, muito obrigado pela entrevista. Sorte na sua trajetória de escritora, de desembargadora, e sinta-se à vontade para aparecer por aqui, para conversar com a gente sobre o seu trabalho, sempre que você quiser.
Muito obrigada, obrigada mesmo. E aguardo você e a sua leitura também.
Com certeza.
Obrigada.
Tchau. 9 horas e 41 minutos, então. Acabei de conversar aqui com a desembargadora Mônica Cifuentes, que está lançando o primeiro romance, um romance histórico, que se chama Um Poema para Bárbara. O lançamento vai ser às 7 da noite, no Espaço Cultural Terraço Leitura, que fica na Avenida do Contorno, número 6061, na Savassi, Entrada Franca. Como eu comecei dizendo aqui a entrevista, eu tenho uma ligação forte com essa história, né? Porque quando criança ainda, no primário, eu tive contato com o poema que o Tomás Antônio Gonzaga escreve para sua amada.
Falando de livros.